acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.
Estamos com o programa Ponto de Vista. Hoje estamos falando sobre o tema Semana da Família, claro, falando também sobre o Dia dos Pais, que comemoramos amanhã. No Brasil é sempre no segundo domingo de agosto. Lembramos que o mês de agosto é um mês dedicado às vocações. Vocação, como eu lembrei no início, é chamado. A palavra vocação vem do verbo latino vocare, significa chamado de Deus à vida e também a uma realidade específica. No caso, o matrimônio, o sacerdócio, a vida religiosa e a vocação de pai também. Nós estamos falando aqui com alguns convidados, hoje os nossos estúdios estão cheios, muita gente, a gente tem que tentar assim selecionar, né, as falas para poder a gente atingir também o nosso objetivo. E queríamos, como nós lembramos, nós ouvimos a primeira fala que foi da Joyce, que no começo do nosso programa, que é psicóloga, queríamos que você fizesse agora, talvez, daquilo que você ouviu, né, um pequeno apanhado dessa realidade familiar e daquilo também que você trabalha, é claro.
Bom, assim, são tantas reflexões, mas nós falamos muito da desestruturação familiar. Mas acho que a reflexão que nós precisamos fazer também é não perder a esperança. Né? Por quê? Porque nós precisamos acreditar, né, nesse Deus maravilhoso, como cada um colocou, é confiar e acreditar na família. Nós precisamos acreditar que nós vamos criar nossos filhos dentro de um berço, né, um berço afetivo, aquele berço espiritual, e vamos fazer com que eles sejam adultos saudáveis e acreditar nisso. Porque senão nós também ficamos assim, a família está desestruturada, falamos do lado, todo lado negativo, e aí isso vai criando uma desmotivação. Nós vamos falando assim, mas será?
Parece que está tudo perdido.
Está tudo perdido. Gente, não está perdido. Vamos acreditar na nossa família. Vamos perguntar. Que relações que nós queremos que nossos filhos tenham na adultez? O que nós queremos para os nossos filhos? Vamos fazer acontecer. Vamos falar de família, vamos falar de amor, vamos falar de afeto. E aí acreditar, né? Existe sim uma saída. Então nós precisamos viver, precisamos dar amor em primeiro lugar aos nossos filhos. Amor. Levar para a religião, para a igreja, dar amor. Porque se nós não darmos amor hoje para os nossos filhos, dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, dificilmente ele vai ter esse amor lá fora. Esse amor que nós precisamos dar. Então, a reflexão de tudo que nós falamos, existe sim. É importante nós sabermos disso tudo que está acontecendo, as ameaças da família, toda a questão desse comércio, do trabalho, que nós precisamos trabalhar fora, mas a qualidade de tempo que nós estamos dando para a nossa família. Então, acreditar, ter perseverança, como foi falado aqui, perseverança. E educar é repetir, com amor. E com amor nós vamos conseguir ter uma família com pessoas dentro de uma sociedade, com pessoas mais justas, com pessoas mais honestas, com pessoas com caráter, com pessoas afetivas que vão ter outras relações afetivas. Então vamos acreditar na família. Nós somos da Pastoral Familiar, eu e Moisés, há 14 anos e lutamos pela família, acreditamos na família e amamos o que fazemos.
E está dando certo a sua família.
Com certeza, nossa família é uma família linda, com as nossas dificuldades, né? Com todos os nossos problemas, mas com amor, dentro da Bíblia, né? Como foi falado, da religião, da igreja, da nossa pastoral, que nós amamos muito. Queremos mandar um abraço para todos, né? Os casais, todas as famílias, nessa Semana da Família. Então nós acreditamos, né? Eu e meu marido acreditamos na família. Nós precisamos acreditar, precisamos ter essa força e acreditar que nós podemos ser cada dia melhores e fazer com que os nossos filhos sejam adultos para essa sociedade ser melhor. Nós temos 3 filhos, as pessoas perguntam, nossa, você já parou por aí? Eu falei, não, eu sou aberta à vida. Mas você está louca? Eu falei, não, eu estou louca de amor para fazer esses nossos filhos serem melhores, para fazer essa sociedade melhor. Então, é isso que eu deixo. É esse lado positivo também de acreditar na família, como Paulo, né, João Paulo II, saudoso, falava, né? Acreditar na família é acreditar no futuro, né? É acreditar no futuro. Então, é isso. Amem, gente. O amor é tudo. Né? O amor, a partir do amor, parte tudo. Então, obrigada. Queremos dar um abraço a todos os pais.
Isso, é, aproveita, abraça aí o seu pai, né? O seu pai. Pai assim, pai dos seus filhos, né?
Pai dos meus filhos. Isso. E também, né? Meu pai que não mora aqui, mora em outra cidade, mas um grande abraço, estou, né, com pensamento nele. E obrigado, né, Padre Crispim, por essa oportunidade, que é maravilhosa. A gente tem vontade de falar muito, né? Mas um abraço a todos que estão aqui, a todos os pais.
Ok. Então, Moisés, uma mensagem rapidinha de pai, né? Porque pra gente dar uma continuidade aqui com o nosso programa.
Eu queria desejar só um feliz dia dos pais e dizer para que vocês que são pais façam o seu papel de pai. Busque ajuda, pede socorro, né? Vá na igreja, converse com o padre, busque ajuda. Não deixe que os outros tomem conta da sua família. Use o melhor de você para resgatar, para fazer com que os teus filhos sejam amáveis e que nós todos pais possamos construir um mundo melhor. Feliz dia dos pais, Deus abençoe a todos.
Obrigado a vocês, que Deus abençoe, feliz dia dos pais para você também, Moisés, viu? E nós estamos, portanto, já temos aqui o Eduardo, que está conosco, e também temos o Augusto e a Cássia, que são do movimento de casais, né? ECC, né? Queremos saudá-los, bom dia, bem-vindos, e já queremos perguntar assim de cara, né? Para vocês, como a Semana da Família para vocês, como vai ser trabalhada, né? Como é que vocês estão inseridos dentro dessa dinâmica?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, rádio ouvintes. Bom dia a todos os amigos. Está tendo o tríduo, né, lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, relativa a São Maximiliano Kolbe.
E como em relação a essa o trabalho de vocês com os casais, né? Vocês têm um movimento de casais. Como é o trabalho de vocês, né? Em que se baseia, né? Aqui em Dourados, na diocese, como é que tem sido desenvolvido?
Sim, o encontro de casais foi uma motivação, um sonho do nosso bispo, Dom Redovino. E foi uma dificuldade, assim, encontrar uma paróquia, né? E a paróquia escolhida por Dom Redovindo, foi a abertura foi dada lá pelo padre Alexandre, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. E já aconteceram dois encontros, né? E a paróquia Bom Jesus acontecerá o próximo encontro nos dias 28, 29 e 30 de outubro. Então, os casais da paróquia Bom Jesus e adjacências, né, estão todos convidados a participarem e ter essa experiência do encontro de casais com Cristo, que é uma grande riqueza da nossa igreja.
E também a Cássia, fala um pouquinho da sua família, né, Cássia? Agora nós estávamos falando, se falou aqui um pouquinho. Antes nós abordamos os problemas e estamos vendo que todas as famílias que vieram aqui têm problemas, mas são famílias estruturadas, né? Porque problema faz parte da vida, mas são todas famílias estruturadas. E essa dimensão familiar, assim, com vocês, né? Um casal também que tem essa perspectiva.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os ouvintes, né? Bom, além da nossa família, né? Eu também sou professora, trabalho com crianças, adolescentes, né? E como a própria psicóloga disse, que a família hoje, né, ela passa por grande desestruturação. E a gente, né, também caminhando na igreja, a gente tem dificuldades, né? Sempre caminhamos e também as nossas dificuldades são superadas, graças a Deus, porque a gente sempre busca essa ajuda na igreja, né? Nos lugares certos. Quando temos problemas, a gente busca um auxílio de casais religiosos ou o nosso diretor espiritual, né? Porque se nós também buscarmos ajuda em lugar errado, nós corremos o risco de destruir a nossa família, né? Então, a nossa igreja é muito rica e a gente tem que buscar ajuda nela, né? Ontem mesmo eu falei no nosso caso das nossas dificuldades. E nós sempre buscamos ajuda dentro da nossa igreja. Sofremos várias tentações de outras, né, outras influências. Mas, graças a Deus, nos apoiamos na nossa que eu fui criada dentro da Igreja Católica, né? Minha mãe sempre, desde pequena, me carregava na simplicidade dela, né? Fui criada numa família simples, mas que viveu, né? É, não tinha tanta questão da cultura, da Bíblia, de ler, mas como diz um padre, a vivência é tudo, né? Então, através do exemplo e da vivência, eu fui criada assim, né? E eu acho que é isso que nós, hoje, nós temos que fazer com nossos filhos. A teoria é muito bonita, mas a prática é melhor ainda.
E você, nesse momento assim, atual, aquilo que a Jo estava falando em relação à questão do momento, parece que há uma desmotivação, porque as pessoas ouvem falar e parece que há uma propaganda bem feita para desmanchar, né, a ideia, né, psicológica de família. É, mas assim, nesse momento atual, você acha também que é um momento de esperança? Porque eu particularmente, ouvindo vocês aqui, vendo tantos casais que querem dar certo, né? E aliás, até aqueles casais que por acaso tiveram uma desestruturação, mas que reconstruíram, lá em Laguna Carapãs, quinta-feira nós começamos um grupo de casais segundo união, né? Para dizer que a igreja também está de braços abertos para esses nossos irmãos. Neste momento atual em que tudo parece que quer nos empurrar para uma questão negativa, é possível a gente ter esperança em relação à família?
Sempre, padre. Eu acho assim, nós, no dia atual, né? Nós temos que parar e repensar a nossa vida. O trabalho hoje, ele nos engole. Eu sou professora, dou aula 2 períodos, meu esposo é militar. Nós sempre sonhamos em ter filhos. Eu sofri muito para ter meus filhos. Foi uma batalha, né? Tenho 2 filhos. De repente, trabalho, não tenho tempo para meus filhos. Aí é o tempo de você parar e pensar. O trabalho nos sufoca, o trabalho nos angustia. O que que você quer, né? Então nós temos que parar e pensar. Precisamos trabalhar, sim, mas vamos levar uma vida mais simples, vamos aproveitar o que está ao nosso redor. Aí sim, tem esperança, tem. Só que nós nos deixamos sufocar pelo bem material. E é isso que desestrutura a família. Se as pessoas parassem e se conformassem, tenho uma casa? Tenho. Tenho um carro? Tenho. O que dá, o que eu recebo, dá para eu sobreviver? Vou viver e vou curtir a minha família. Mas não, quanto mais você tem, mais você quer. E você não tem tempo para sua família.
Aí curte o dinheiro e não curte a família.
Exatamente. Aí quando você se aposenta, você vai curtir o quê? O hospital, os remédios, né?
As artroses.
Isso, né?
Tá certo.
Então a gente tem que aproveitar e curtir as coisas simples que as pessoas hoje estão deixando de lado.
Ok, e Augusto, sua mensagem para o Dia dos Pais, né? Já que amanhã você é pai, e amanhã vamos comemorar o Dia dos Pais, né?
Para todos os pais que neste momento nos escutam, acreditem na sua família, mesmo que você possa estar passando pelas maiores tribulações da sua vida. A sua família tem jeito, a sua família tem solução. Se você acreditar e colocar Jesus como Senhor da sua vida, da sua família, né? Acredite e lute pela sua família, principalmente pelos seus filhos. Porque os filhos são presentes do Altíssimo, são presentes do próprio Criador para você, pai. Então, acredite na sua família, lute por ela até o fim, porque a tua recompensa está guardada no próprio paraíso. Então, feliz Dia dos Pais, acredite nos seus sonhos, lute por eles e dê um abraço ao seu filho. Diga para ele que você o ama. E muitas vezes, nós pais falamos que amamos, mas muitas vezes não demonstramos esse amor através de gestos concretos. Às vezes você pode não ter um presente, mas você tem um abraço, você pode dar um beijo no seu filho e dizer para ele que você o ama do fundo do coração. Porque isso às vezes vale mais do que um presente de valor imenso. Então é isso, coisa simples, mas que tem um significado muito grande. Eu acho que isso é o que eu tenho para dizer para os pais.
Obrigado ao casal Augusto e Cássia pela sua participação. Feliz Dia dos Pais para você, Augusto, viu? Que Deus abençoe você e sua família. Também nós já estamos aqui com a presença do Eduardo, que é de Laguna Carapã, e também do senhor Josa. É Josa mesmo? Que é?
Josavi,
né? Esse é um nome que eu nunca tinha ouvido. Diferente, né? É. E a dona Berna Luna.
É
Bernadette. Mas é Berna, né? Então, é Josavi e Bernadette, mais conhecidos como Josa e Berna, não é isso? Eles, a palavra Luna você já deve lembrar aí, né? Esse sobrenome, né? Então, são pais do padre André Luna. Então, eu gostaria de falar logo com o seu Josa. Como é que ser pai de um padre, senhor? Eu nunca perguntei isso ao meu pai, né? Vou perguntar ao senhor agora.
A resposta é bem complicada, porque um dia desses agora, eu estava dando carona para um rapaz e o rapaz estava fumando. Aí antes de ele entrar no carro, eu falei assim, apaga o cigarro. Tá bom. Aí ele entrou no carro e eu comecei conversando com ele sobre a questão do cigarro. Aí depois eu cheguei e percebi que eu estava assim, indo muito longe. Aí você me desculpa, eu estava perturbando essa questão do seu cigarro. Ele falou, não, o senhor pode falar para mim que o senhor é pai de um padre. Aquele moço de uns 45, 50 anos falou isso para mim. Aí que eu percebi o quanto é diferente ser pai de um padre. É diferente porque as pessoas não veem um simples pai.
Uhum.
Mas eu agradeço a Deus assim, essa oportunidade que ele nos deu, que ele me deu, de ser pai de um padre. Porque a partir do momento que a gente é pai de um padre, a gente percebe que tem que ser diferente. E aí não porque é melhor que ninguém, não porque é santo, muito pelo contrário. A gente percebe que é muito mais pecador, porque todo pecado meu é consciente. Então eu tenho que me policiar mais ainda. Só que me dá assim a dimensão assim, de ser pai de um padre. Como que o senhor se sente? Eu me sinto, meu Deus, agraciado por Deus muito, muito. É um orgulho que eu não tenho, mas é assim, não é orgulho, eu tenho assim a gratidão a Deus, essa graça que Deus me deu de acontecer isso na minha casa. Só isso, eu não me orgulho disso, eu sinto assim
uma graça.
Deus foi muito generoso na minha casa, nos dando um filho padre.
Tá bom, então eu já vou ficar mais ou menos respondido lá pelo meu pai que tá no céu agora, né? Eu nunca perguntei, agora mais ou menos já sei. Tá bom, e a dona Bernadette, né? Dona Bernadette, quantos anos vocês já são casados?
Padre, nós temos 42 anos, casamos no ano de 70,
uhum,
né? Namoramos quase 5 anos, desde 65 a gente estamos juntos desde 60. Juntos assim, namoro foi de quase 5 anos.
Certo. Antigamente eu namorava, olha aí, ele lembrou.
Então, padre, é viver uma experiência de 42 anos, é como se cada dia é novo.
Uhum.
Né? Hoje nós temos a consciência de que amamos mais, né, pai? A gente se gosta, se ama mais. Parece que não estamos envelhecendo o casamento. O casamento não envelhece, o matrimônio não envelhece. É sempre novo. E a gente tem experiência. Até hoje, né? Somos casados há 42 anos, mas temos filhos de 40, né? 38, temos filhos de 34 e temos a Vitória de 10 anos, 12 anos, 12 aninhos agora, né? Então, pensa a experiência até hoje, ontem, lembrando a Vitória me chamando, mãe. Eu, mãe, sempre essa palavra me questiona, meu Deus, olha a graça de ser mãe. Então, sempre casamento, matrimônio é novo diariamente. Então, cada dia, 42 anos se passaram, mas é 42 anos, né, de felicidade. Com certeza, nenhum dia de infelicidade.
Casaria de novo, né, com ele,
sim,
né? Eu lembro que nos 50 anos dos meus pais, eu fui celebrar, e meu pai faleceu tem 2 anos, né? E os dois são analfabetos. Eu perguntei assim, quer dizer alguma coisa? Na missa, né? Aí meu pai disse assim, eu casaria com sua mãe 50 vezes.
Que bonito,
né? É só isso. Então, que coisa bonita a gente ouvir também essas experiências. Quando a gente ouve aquilo que nós falávamos sempre de coisas negativas, como se a família não existisse. Até eu estava lembrando, eu conheço bem uma irmã do Tarcísio Meira, né? E o Tarcísio Meira é casado até hoje com a Glória Menezes. É o primeiro, sim, casamento. Quase não se ressalta isso na televisão, né? Como se passa sempre os casais que trocaram de famílias, mas a Fernanda Montenegro, que viveu toda a vida casada, o Tarcísio Meira, o Paulo Goulart, né, e a Anicete Bruno, quase não se fala isso, né? Então, bonito ouvir também desse povo e ouvir de vocês, assim, que há mais de 40 anos o casamento é sempre novo. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para como pais, como família, para os casados, né?
Como pai, eu posso falar o seguinte: todo dia é dia dos pais. Hoje é sábado, dia 13?
13.
Amanhã que é domingo, dia dos pais.
Isso.
Mas hoje, meu amigo, meu irmão, minha irmã, hoje é dia dos pais também. Eu nunca deixei na minha casa, infelizmente, eu fui meio contrário aqui hoje.
Uhum.
Nunca teve na minha casa dia das mães, dia dos pais, Natal. Sim. Graças a Deus. Porque todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais. Cada pai e cada mãe tem que viver o dia a dia como sempre, assim, aquele baita de um pai, baita de uma mãe, sabe? Vivendo o dia a dia. Não existe dia especial para o casal. Não pode existir. Todo dia é especial. Não pode existir dia especial para a mãe. Todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais. Todo dia é Natal, todo dia Cristo tem que nascer no meu coração. Então, se nós valorizássemos assim o dia a dia das vidas, na vida nossa, quer dizer, a gente não teria que, assim, enaltecer um dia. Fica difícil. Porque dá a impressão que a gente pode fazer o mal o ano inteiro, chega naquele dia ser bonzinho. Não, eu acho que pode fazer pelo contrário. 364 dias você seja bonzinho. E nem que seja no dia dos pais ruim. Mas eu quero que você tenha um dia dos pais muito bom amanhã, tá bom, meu irmão?
Ok, também a dona Berna, né? Dona Berna, fala um pouquinho do padre André, uns dois minutinhos, fale dele, né?
O padre...
Faz parte da família,
faz,
né?
Faz parte, né? O André, quando tinha um aninho, nós estávamos num retiro, inclusive lá em Rio Brilhante, 73. Aí, o que eu pude fazer de especial, ouvindo a pregação sobre o sacerdócio, né? O sacramento da ordem, diante do Santíssimo, eu ousei dizer: Senhor, neste primeiro ano de vida do filho, né? Já tínhamos a Clélia com dois aninhos, um aninho do André. Senhor, diante da tua presença, eu coloco esse filho, te entrego para o sacerdócio. Eu ousei falar isso, né?
Fez bem, foi bom.
Então,
falar,
foi,
viu?
Uma, não é graça da gente, mas a gente, eu penso, filho, o André, padre André, ele não é o meu padre, não, nem no, né? Não é nosso padre, né? Foi embora em Curitiba, né? Mas padre meu, posso dizer o padre Frei Rogério, mas é uma experiência linda, a gente conversa muito, a gente discute também, né? Somos mãe, sou mãe, pai, né? Então a gente tem uma vida normal, mas é uma experiência linda, muito bonito. Nós precisamos, nesse dia, ouvindo a programação aqui sobre a família, a gente prepara o filho também para o matrimônio. Aí eu liguei e falei: ai, quero falar também, a gente prepara um filho para uma vocação religiosa. Não conseguia, né, porque a gente mora lá na fazenda, não conseguimos, né, a falar. Mas, olha, nós devemos, já colocamos a vida, eu já entreguei os netos, toda a família nas mãos do Senhor, porque ele faça também, se puder sair da nossa família, mais sacerdote, mais religioso, isso aí é uma bênção, né? A gente é muito feliz tendo os filhos, né? E também um padre também é uma bênção.
O padre André Luna é meu contemporâneo lá na Faculdade de Oniana de Taubaté. Eu estudei lá na época que ele estudava. Então,
olha, falar do padre André, eu quero falar um pouquinho como pai.
Isso.
Porque é o seguinte, ele fala assim: minha casa é lá em Betânia, a casa dele, porque ali estão os filhos dele, sabe? Toda Betânia é a casa dele, e todos que estão ali na casa em Betânia são filhos dele. E pensa naquele pai, assim, exigente, e exigente, e exige dos filhos. Então, o André é o seguinte, padre, ele se deu à igreja e se deu a Deus, se dando aos irmãos lá. Ele morreu para ele mesmo, assim, no sentido bem estrito mesmo da palavra, ele se doou. Graças a Deus, ele é um padre, assim, que é padre de coração. Ele se dá de coração para toda a nossa igreja e para toda a comunidade dele lá. É por isso que eu sinto, assim, dele muito orgulho de ser pai do padre André.
Obrigado. Olha, uma coisa importante que eles disseram, assim: se prepara o filho para ser casado, né? Importante preparar também, como eles falaram, preparar para outras realidades também. Aliás, lá em Laguna, todo dia eu rezo na missa pedindo padres. Pedindo, eu peço, e não tenho vergonha, não. Por que é que eu não vou pedir, né? Eu acho que os pais também devem ter coragem de pedir. Por que não? Por que não? Como é que querem comungar depois, né? Como é que vão querer confessar depois se não tem também o sacerdote, né? Acho que a gente tem que parar com essa mania de querer empurrar as pessoas. A gente manda o filho para os Estados Unidos para ficar não sei quantos anos para poder ter diploma. E agora não tem coragem também de pedir a Deus que... Acho que não tem que ter vergonha, não. A gente pede as outras coisas, tem que pedir isso também. Olha, bem, bem colocado, dona Berna, o que a senhora colocou, viu?
Viu, padre? Nós fazemos parte de uma comunidade lá, Nossa Senhora Aparecida, lá na saída que vai para Cidrolândia, né? Nossa, Maracaju. Maracaju ali, como capela Nossa Senhora Aparecida. E nós temos um dia que um ponto forte do encontro, novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é rezar pelas vocações.
Que bom.
Nós temos esse momento de joelhos, né? Não é que a posição é melhor, mas
claro,
nós fazemos nessa forma de joelhos, pedindo, né, pela igreja, e que surja na nossa comunidade, na nossa cidade, vocações, né, religiosas.
Obrigado, olha, nós queremos mandar um abraço para Dona Maria da Vila Formosa, que manda um abraço para Padre Crispim, para todos os pais, para Dona Berna, para o seu Josa, para o Augusto, para, né, para todo mundo. E gostaríamos de falar, nós estamos encerrando o nosso programa, temos aqui também a presença do Eduardo Tomonaga, que é de Laguna Carapã, casado, pai de 3 filhos, né? E tem uma também a sua experiência. Eduardo, fale-nos da sua família, fale da sua realidade familiar, né? Da sua vocação de pai também.
Bom dia, padre, bom dia, irmãos, bom dia, grande família da Rádio Coração, e é com alegria que estou aqui participando contigo hoje, você me convidou. É difícil estar aqui falando, seca a boca, né? Mas é...
Tome água, viu? Pega água ali.
Isso, dá mais água. E então, mas é muito bom. Muito bom estar aqui, e na véspera do Dia dos Pais, tanta gente falou de coisas boas aqui, né, padre?
Sim,
então,
sim.
O que sobrou para mim agora complicou. Mas é bom, padre, muito bom a gente estar participando como pai no dia a dia, né? Eu acho que o grande, né, grande vocação que Deus nos deu é a vida, e depois do grande amor que se cria no momento, né, do sacramento do matrimônio. Eu acho que tudo ocorre daquele amor, né, da fidelidade que a gente tem com a esposa, daquele amor entre, né, marido e mulher, ali que vai gerando tudo é consequência disso. Assim como Jesus foi fiel com a igreja, se nós mantermos a fidelidade dentro do casamento, neste amor que a gente tem com a esposa, daquele amor vai brotando tudo o resto. O resto tudo, né, se completa.
E Eduardo, e a sua experiência de pai? Você tem 3 filhos, né? Eu sempre percebo assim, na missa do domingo, está lá o Eduardo, a Beth e os 3 filhos. A fileirinha lá no banco, né? Geralmente no segundo banco. Então, como essa experiência também, assim, da sua vida, né? Sua vida matrimonial, com essa experiência com os filhos que você procura também levá-los, né, para Deus, né?
Padre,
gente... Aliás, ele tem um filho que está indo agora também comigo para a Espanha, para encontrar o Papa.
É. A gente... a oração é tudo para nós. Nós não sabemos, assim, o que Deus nos reserva a cada dia, a cada momento da nossa vida. E como pai, eu tenho, assim, por ser oriental, a minha família, a educação que eu tive foi de pouco diálogo, né? Tanto que muitos já disseram que o pessoal antigo não tinha muito tempo para conversar com a gente, e em casa também não foi diferente. Mas a grande, assim, sabe, a grande lição que eu levo disso é que meu pai não precisou dizer muita coisa para mim, padre. É o testemunho. Então eu acho que para o dia de hoje também não muda, né? Já falaram aqui que não tem cartilha, não tem mesmo, né? É o exemplo, é o testemunho, é o dia a dia, é um olhar, é um, sabe, é um abraço, é isso, né? Então isso aí vai construindo, né? E a gente tem pessoas aqui, né, que participa da igreja, nós que participamos da igreja, nós levamos a ter um coração cada vez mais motivado. tanto faz, pode ser coisas boas ou coisas ruins, mas a gente tem o coração mais motivado. Então, é, a partir do momento que a gente participa da igreja, você vai vendo aquele amor nas pequenas coisas. E essas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia é que constrói a família, constrói a figura de um pai.
Está aí. Nós queremos deixar aqui com essa mensagem do Eduardo, com todas as outras mensagens, né? Os nossos parabéns aos pais, os nossos parabéns às famílias, já que estamos adentrando agora nesse mês de agosto, especificamente a partir de amanhã na Semana da Família, pedindo a Deus que abençoe a todos, que vocês tenham esperança, lembrem que a família é o santuário da vida, e sendo o santuário da vida, é o santuário de Deus. Sendo o santuário de Deus, ninguém pode nos deter, né? Então, um parabéns a todos vocês, pais, e também a todos nós que somos família, né? Porque eu também sou família. Então, queremos mandar ainda um abraço a Cícera de Itaú, que está parabenizando o nosso programa, e para todos vocês o nosso bom dia e os nossos parabéns, e retornamos, se Deus quiser, no próximo sábado. No próximo sábado alguém vai fazer o programa em meu lugar, porque não dá para eu fazer o programa da Espanha, né? Tá, até lá, se Deus quiser.